Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Cumpre-nos agora dizer alguma coisa a respeito de uma personagem que representará no correr desta história um entrante papel, e que o leitor apenas conhece, porque nela tocamos diafage no primeiro capítulo. É a comadre, a parteira que, como dissemos, servira de madrinha ao nosso memorando. Era comadre mulher baixa, excessivamente gorda, bonachona, ingênua ou tola até um certo ponto, e finória até outro, vivia do ofício de parteira, que adotara por curiosidade, e benzia de quebranto. Todos a conheciam por muito beata e pela mais desabrida papamissas da cidade. Era a folhinha mais exata de todas as festas religiosas que aqui se faziam. Sabia de cor os dias em que se dizia missa em tal ou igreja, como a hora e até o nome do padre. Era pontual ladainha, ao terço, à novena, ao setenário. Não lhe escapava via sacra procissão. Nem sermão, trazia o tempo habilmente distribuído e as horas combinadas, de maneira que nunca lhe aconteceu chegar à igreja e achar já a missa no altar. De madrugada começava pela missa da Lapa, apenas abava a das 8 na Sé, e daí se endupilhava ainda a das 9 em Santo Antônio. O seu traje habitual era, como o de todas as mulheres da sua condição, esfera, uma saia de lila preta, que se vestia sobre um vestido qualquer, um lenço branco muito teso e engomado ao pescoço, outro na cabeça, um rosário pendurado no cosas da saia, um raminho de arruda atrás da orelha, tudo isto coberto por uma clássica mantilha, junto à renda da qual se pregava uma pequena figa de ouro ou de osso. Nos dias dúpices, em vez de lenço à cabeça, o cabelo era penteado e seguro por um enorme pente cravejado de crisólitas. Este uso da mantilha era um arremedo do uso espanhol, porém a mantilha espanhola, temíamos ouvido dizer, é uma coisa poética que reveste as mulheres de um certo mistério, e que lhes realça a beleza, a mantilha das nossas mulheres. Era a coisa mais prosaica que se pode imaginar, especialmente quando as que as traziam eram baixas e gordas como a comadre. A mais brilhante festa religiosa, e que eram as mais frequentadas então, tomava um aspecto lúbre logo que a igreja se enchia daqueles vultos negros, que se uniam uns aos outros, que se inclinavam cochichando a cada momento. Mas a mantilha era o traje mais conveniente aos costumes da época, sendo as ações dos outros o principal cuidado de quase todos. Era muito necessário ver sem ser visto. A mantilha para as mulheres estava na narração das rótulas para as casas. Eram o observatório da vida alheia. Muito agitada e cheia de acidentes era a vida que levava a comadre, de parteira, beata e curandeira de quebranto. Não tinha por isso muito tempo de fazer visitas e procurar os conhecidos e amigos. Assim não procurava o Leonardo muitas vezes. Havia muito tempo que não sabia notícia dele, nem da Maria, nem do afilhado. Quando um dia ouviu entre duas beatas de mantilha a seguinte conversa. É o que lhe digo. A saloiazinha era da pele do tinhoso. E parecia uma santinha. E o Leonardo que lhe fez? Ora, desancou-a de murros. E foi o que fez com que ela abalasse mais depressa com o capitão. Pois olhe, não teve razão, o Leonardo é um rapagão, ganhava boas patacas, e tratava dela como de uma senhora.
E o filho?
Que assim mesmo pequeno era um mau criadão. O padrinho tomou conta dele, quer-lhe um bem extraordinário. Está maluco o coitado do homem, diz que o menino há de por força ser padre. Mas qual padre, se ele é um endiabrado? Nesta ocasião levantava-se a Deus. E as duas beatas interromperam a conversa para bater nos peitos. Era uma delas a vizinha do compadre, que prognosticava mau fim ao menino, e com quem ele prometera fazer uma estralada, a outra era uma das que tinham estado na função do batizado. A comadre, apenas ouviu isso, foi procurar o compadre, não se pense porém que a levara a isso outro interesse que não fosse a curiosidade, queria saber o caso com todos os menores detalhes. Isso lhe dava longa tarefa para a conversa na igreja e para entreter as parturientes que se confiavam aos seus cuidados. Entrou pela loja barbeiro e apenas o avistou foi-lhe dizendo. Então com que a tal comadre pregou-nos o mono? Vejo que são doidices, fazer aquilo ao Leonardo, um homem que não é mal arranjado, filho do reino. Apertaram-lhe as saudades da terra, disse o compadre com sorriso maligno. Apertada se veja ela entre as unhas do tinhoso. Orrem que Jojoazinha. E você, mestre? Ficou com a cara às costas. Carga. Não, não, eu quero-lhe bem, ele é sossegagadinho. Começou então um interrogatório minucioso acerca do que tinha sucedido em casa do Leonardo, e os dois, compadre e comadre, desabafaram a seu gosto. Depois o compadre narrou, mesmo sem ser interrogado, todas as gentilezas do afilhado, e contou suas intenções a respeito dele. A comadre não concordou com elas, o que nada agradou ao compadre. Não via o menino com jeito para padre, achava melhor metê-lo na Conceição a aprender um ofício. O compadre, porém, persistiu em seus intentos, que tinha muita esperança de ver realizados. Afinal, a madre retirou-se. Pelo caminho foi repetindo o que acabara de saber a quanto conhecido encontrou, sem escrupulizar muito em acrescentar mais uma ou outra circunstância com que carregava as cores do quadro. Entretanto, concava-se a trabalhar Nayar na realização de seus intentos e começou por ensinar o ABCE ao menino, porém, por primeira contrariedade, este empacou no F e nada o fazia passar adiante. A comadre continuou a aparecer daí em diante por motivo que no mais tarde se saberá. Por agora vamos continuar a contar o que era feito do Leonardo.